eu preguei uma mensagem cujo tema foi Quando Deus Diz Não, baseado na vida do apóstolo Paulo, que orou 3 vezes pedindo a Deus que retirasse dele um problema chamado de espinho na carne, e Deus disse não a Paulo e respondeu da seguinte forma: a minha graça te basta para que o meu poder se aperfeiçoe na sua fraqueza. E seguindo essa linha, a mensagem de hoje, o tema é o seguinte: quando Deus diz, espera. Quando Deus parece demorar, atrasar ou se esquecer da gente, alguém aqui gosta de esperar? Claro que não, né? Nós não aguentamos esperar a água ferver para fazer o café, não é verdade? A gente não aguenta esperar o sinal de trânsito abrir. A gente não aguenta aqueles 30 segundos para a comida crescer, aquecer no forno micro-ondas. Na realidade, meus irmãos, é que muitos estão esperando que Deus faça alguma coisa. A verdade é que todos nós já enfrentamos muitos períodos de espera ao longo da vida. Momentos em que sabíamos que Deus poderia fazer algo, mas não fez. E o pior, mais frustrante, víamos Deus fazer na vida de outras pessoas, menos na nossa. O que fazer quando Deus não faz o que achamos que Ele deveria fazer, ou quando Ele demora a agir? Talvez você já orou várias vezes, está esperando por um emprego, fez um concurso ou participou de um processo seletivo, orou, mas até agora nada. Talvez você está esperando que Deus faça um milagre no seu relacionamento conjugal, ou talvez esperando que seu filho ou seu cônjuge se converta, ou volte para os caminhos do Senhor, mas até agora, nada. Talvez você está esperando vender algo, fechar um negócio, receber um convite, mas até agora, nada. Talvez você está esperando Deus fazer um milagre por causa de um diagnóstico que você recebeu, um tratamento de doença. Quem sabe outras pessoas estão sendo curadas, mas você não. Até agora, nada. Quem sabe você está esperando, esperando, esperando. Será que há, irmãos, alguma vantagem, algum benefício, alguma lição que devemos aprender na espera de Deus? Preste atenção no que eu vou dizer agora. Uma espera em Deus nunca é um tempo desperdiçado. Um tempo de espera em Deus nunca é um tempo jogado fora. Para ilustrar isso, vamos olhar para uma história bastante conhecida que está registrada no Evangelho de João, no capítulo 11. Eu quero ler apenas os 16 primeiros versículos e quero que você, por favor, peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. João capítulo 11 é sobre Jesus e seus 3 amigos, Lázaro, Marta e Maria. João 11. Diz assim a palavra do Senhor: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: mestre, há poucos judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu, dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele já dorme, que era uma expressão que os judeus falavam acerca da morte, você já morreu, para que ir lá, né? Para que ir lá? É mais ou menos essa ideia desse versículo aqui. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele já dorme, vai melhorar. Mas Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Quando passava pelas bandas de Betânia, era na casa desses três irmãos que Jesus ficava. Lázaro adoeceu, como diz o texto, e as irmãs, quando perceberam que a doença do irmão estava se agravando, elas mandaram um recado, mandaram chamar Jesus, com o seguinte aviso, aquele a quem amas está doente. Elas nem citaram o nome de Lázaro na mensagem, porque eles eram muito próximos. Elas apelaram ao sentimento de Jesus. Elas estavam certas de que Jesus chegaria a tempo. Elas estavam certas de que aquela história terminaria bem. Elas estavam certas pela amizade, pela intimidade que tinham, que Jesus, que havia curado tanta gente desconhecida, faria o mesmo outra vez, ainda mais com Lázaro, seu amigo. Logo que Jesus tomou conhecimento da notícia, diz o texto, ele ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Marta, Maria e Lázaro ficaram esperando. Eu imagino, irmãos, Lázaro na cama. Quem já teve doente em casa sabe como é difícil lidar com uma enfermidade dentro de casa. Eu imagino Lázaro na cama, as irmãs de um lado para o outro da casa, dando remédio, dando um chazinho, preocupadas, esperando Jesus chegar. Acho que elas ficavam olhando da janela, iam no portão da casa, iam na esquina, para ver se Jesus apontava no caminho, mas nada. Ouviam um barulho na rua, pensavam, será que é Jesus? Mas não era. Era o carteiro, era o vendedor de pão, era o marcador da conta de luz, era alguém que passava gritando na rua, mas não era Jesus. Quando chegava a noite, elas olhavam o celular e nada, nenhuma mensagem, nenhum recado, nenhuma ligação perdida de Jesus. Quanto mais tempo passava, mais angustiadas ficavam. Enquanto isso, o irmão só piorava. Elas oravam, elas pediam, já tinham mandado recado, clamavam, e Jesus não chegava e não chegou. O irmão morreu. Você já passou por uma experiência assim? Esperando por Jesus, ele não aparece? Aguardando uma resposta, um milagre, uma bênção e nada acontece? Parece que o tempo para e as horas ficam mais longas. Vem aquela ansiedade. O que fazer quando Deus diz espera? E para aqueles que estão orando, esperando por algo da parte de Deus, eu quero deixar 4 lições muito importantes para que você saia daqui hoje esperançoso e sabendo que Deus tem um propósito na espera. Se Deus diz não, Ele também diz espera. E há muitas lições que aprendemos com Deus quando Ele nos coloca na cadeira do pensamento, no lugar da espera. A primeira lição que eu queria que você anotasse é a seguinte: a espera de Deus não é necessariamente uma negação. A espera de Deus não é necessariamente uma negação. Em outras palavras, só porque Deus ainda não fez, não significa que Ele não fará. Só porque Ele ainda não respondeu a sua oração, não significa que Ele não vai responder. Às vezes Deus diz não, e quando isso acontece, Ele não volta atrás, porque a palavra dEle é definitiva. O não de Deus é definitivo, mas o espera é um não temporário. Ainda não. No versículo 4 nós lemos que ao ouvir que Lázaro estava enfermo, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Em outras palavras, Eu sei o que está acontecendo, eu estou no controle de todas as coisas e no momento certo eu vou agir. No momento certo eu vou responder. Queridos, a demora de Deus não é uma negação. Muitas vezes vamos experimentar uma espécie de atraso divino, mas tudo estará em ordem, sob controle, dentro do planejamento de Deus. Nada foge ao controle do Senhor. E Deus pode fazer o que quiser, mas às vezes Ele não vai fazer, porque Ele tem um propósito. E talvez Ele esteja querendo fazer algo por você, mas antes precisa fazer algo em você. É um tratamento, talvez. Então, Ele atrasa de propósito, porque há um propósito, há uma razão, há uma explicação. Em 2 Reis capítulo 5, a Bíblia conta a história de Naamã, que era um comandante, um general, comandava o exército, o rei da Síria, um povo inimigo do povo de Israel, e esse grande comandante ficou leproso, um grande guerreiro leproso. E quando a Síria invadiu Israel, uma menina do povo hebreu foi levada como escrava para trabalhar na casa de Naamã, como empregada doméstica. E quando aquela menina soube da doença de Naamã, ela foi ao encontro em direção à sua senhora, a esposa de Naamã, e comentou sobre a existência de um profeta em Samaria, em Israel, que se chamava Eliseu. E ela falou bem de Eliseu para a esposa de Naamã, de modo que aquela mulher convenceu o seu marido a procurar o profeta. E quando Naamã, leproso, chegou na presença de Eliseu, com chagas pelo corpo, Eliseu, curiosamente, não orou ali pelo general, e Naamã não foi ali curado, de forma imediata. Muito pelo contrário, Eliseu deu uma ordem muito estranha. Pediu que Naamã fosse a um determinado rio, que se chamava Rio Jordão, e se banhasse 7 vezes naquele rio, para ser curado da lepra. Naamã ficou indignado, era um comandante, uma autoridade, recebendo uma ordem estranha de um profeta, e disse: há rios aqui mais perto, se é para eu me banhar, mergulhar, eu posso mergulhar em qualquer rio. Mas de propósito Eliseu pediu ou mandou que Naamã fosse ao Rio Jordão, que ficava um pouco mais distante, e desse 7 mergulhos no rio. Mesmo contrariado, Naamã foi convencido pelos seus amigos e foi. Mas o fato é que ele precisou esperar o tempo certo para a cura. Ele queria a cura imediata, mas Deus queria tratar outras doenças que haviam dentro dele. O fato é que Naamã foi ao Rio Jordão, mergulhou 7 vezes, após o 7º mergulho, ele foi curado da lepra. Mas a lepra não era o maior dos problemas de Naamã. O interior dele precisava ser purificado, ele precisava ter um encontro pessoal com Deus de Eliseu, o Deus de Israel. Lucas capítulo 8, a Bíblia conta a história de um homem chamado Jairo. Ele era uma espécie de administrador da sinagoga. Esse homem pediu que Jesus fosse à sua casa, pois a sua única filha de 12 anos estava morrendo. Daí, no meio do caminho, uma multidão cercou Jesus e uma mulher, que curiosamente também há 12 anos sofria de um fluxo menstrual, de uma hemorragia que não cessava. Aquela mulher rompeu a multidão, tocou em Jesus. Jesus precisou atender a necessidade daquela mulher, mas ele tinha uma outra necessidade urgente, que era a filha de Jairo, que estava morrendo. Jesus parou a multidão, não sabemos por quanto tempo ele ficou ali dando atenção àquela mulher. O fato é que aquela mulher foi curada instantaneamente daquela doença, mas aquela menina que estava morrendo, morreu. Jesus não chegou a tempo na casa de Jairo. Quando chegou, ela já estava morta, o corpo sobre a cama do seu quarto. E quando foi consolar a família, quando chegou na casa de Jairo, todos riram de Jesus, debocharam do atraso dele, da demora. Mas ele, mesmo tendo demorado a chegar, teve compaixão daquela família, ressuscitou a filha de Jairo. Jairo e todas aquelas pessoas presentes precisavam ter uma experiência pessoal com Deus, através de Jesus, o Filho de Deus. Por isso, meus irmãos, que há sempre um propósito quando Deus atrasa entre aspas, quando Ele demora a nos responder, quando Ele nos coloca em compasso de espera. Deus não se deixa impressionar ou pressionar com as nossas urgências e necessidades. Ele é Deus e sempre sabe o que está fazendo. E essa é uma lição que devemos aprender com o Senhor. A espera de Deus não é necessariamente um não da parte de Deus. Mas uma segunda lição que nós precisamos aprender com base nesse texto é que a espera de Deus não é certamente um desprezo. A espera de Deus não é certamente um desprezo. Diz o versículo 6 que quando Jesus recebeu a notícia do estado de saúde de Lázaro, por alguma razão ele ficou mais 2 dias onde estava. O fato é que o tempo passou e Jesus não chegou. E há perguntas que precisam ser feitas, mas nós não temos as respostas. Afinal, onde o Senhor estava? O texto não diz. O que ele estava fazendo? O texto não fala. Cuidando de outras demandas? Não sabemos. Atendendo outras pessoas? Talvez. Mas por que demorou tanto para chegar em Betânia? O que ficou fazendo? Por que não foi imediatamente para Betânia? Será que pegou o trânsito no caminho? O fato é que ele não chegou a tempo para curar aquele que amava. Marta, Maria e Lázaro amavam a Jesus e Jesus os amava. Mas fica a dúvida na nossa carnalidade, né? Claro que nós conhecemos o final da história. Será que Jesus amava mesmo? É assim que você demonstra o amor? Alguém que está precisando de ajuda e você demora? Não atende imediatamente, não manda um recado, não visita, não liga, não procura saber como está. É assim que se ama, deixando um amigo e sua família à espera. O fato é que quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto. O fato é que quando Jesus soube que Lázaro estava doente, demorou para chegar, parece que ignorou o pedido daquelas duas irmãs. Afinal, amava ou não amava? O evangelista João, autor deste evangelho, entendia muito bem deste assunto. Era um tema que ele dominava, que ele sabia identificar. Ele sabia quando uma pessoa amava a outra ou não. Porque você que conhece a Bíblia sabe que João, este João, era chamado de discípulo amado. Discípulo amado de Jesus. Então ele sabia como poucos definir o amor. E durante todo este relato, por 3 vezes, é mencionado o amor de Jesus por aqueles 3 irmãos. No versículo 3, quando Maria e Marta mandaram o recado, com esse lembrete, aquele a quem amas está doente. No versículo 5, como um reforço de João, ao narrar o fato, Jesus amava Marta, a irmã dela e a Lázaro. E também, finalmente, no versículo 36, num lindo testemunho dos judeus depois da morte de Lázaro, quando Jesus foi visto chorando. E olha esse detalhe do texto lindo, quando os judeus, ao perceberem a angústia, o choro de Jesus, disseram, vejam como ele, Jesus, o amava, como ele, Jesus, amava Lázaro. 3 destaques sobre o mesmo assunto, o amor de Jesus por aquela família. Um amor de fato, meus irmãos, profundo, significativo, marcante. Então não há como duvidar do amor de Jesus por aquela família. Feliz era aquela família de Betânia, da qual se pode afirmar que todos eram amados por Jesus. Feliz é a sua família. Feliz é você, que pode ter a certeza de que você é amado por Jesus. Que Deus conhece as suas necessidades, que nada passa em branco na mente de Jesus. Ele se ocupa com você, ele se preocupa com você. O fato é que o tempo que aquela família precisou esperar não foi a evidência do desprezo, ignorância ou insensibilidade de Jesus. A demora de Jesus foi um ato proposital, tudo estava debaixo do seu controle. E Jesus amava mesmo Lázaro, Maria e Marta. E aquele aparente atraso foi premeditado, pensado, planejado. Ele sabia o que estava fazendo e sabia também que as irmãs ficariam temporariamente frustradas, como de fato ficaram. Observe a mesma fala de Marta no versículo 21 e de Maria em outro momento, no versículo 32. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Isso me leva a crer, meus irmãos, que este assunto foi tratado por Marta e Maria. Eles conversaram sobre isso, porque em 2 ocasiões diferentes disseram a mesma coisa para Jesus. Mas naquele momento elas estavam em dúvida. Será mesmo que ele nos ama? Por que demorou? Nosso irmão morreu. Queridos, às vezes diante da demora ou ausência do Senhor, nós também somos tentados a duvidar do amor de Deus por nós, do seu cuidado, da sua proteção. Ficamos enfermos, deprimidos, enfrentamos lutas na família, perdemos o emprego, não conseguimos uma recolocação imediata, acumulamos dívidas, nós não prosperamos, ficamos decepcionados, enfrentamos crises, inimizade, somos afetados pela violência e parece que Deus está ausente, esqueceu de nós. Quantas coisas ruins nos acontecem que às vezes chegamos a pensar, será que Deus me ama mesmo? Se o Senhor estivesse comigo, eu não teria sofrido aquele assalto, aquele acidente. Eu não teria ficado doente. Se Deus me amasse mesmo, eu não teria ficado desempregado. Eu não teria perdido minha mãe, meu pai, o meu filho, a minha esposa. Se Deus me amasse tanto, o caos não invadiria minha família. Será que Deus me ama mesmo? Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, algo que você já sabe, mas é uma certeza que você precisa crer de verdade. Jesus te ama, sim. Sim, Ele te ama. E o amor dEle é incondicional, ilimitado, e permitam-me a expressão, irremovível. Quando Deus te faz esperar, não significa que Ele se esqueceu de você, que você foi esquecido ou desprezado por Ele. Ele sabe o que está fazendo. Terceira lição: a espera de Deus não é verdadeiramente uma omissão. A espera de Deus não é verdadeiramente uma omissão. Jesus sabia que Lázaro morreria, e isso fica muito evidente no diálogo com os discípulos, nos versículos de 11 a 15. E é fato que quando chegou a Betânia, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Os judeus costumavam enterrar os seus entes queridos ao pôr do sol, do mesmo dia da morte, quando era possível. E as pessoas costumavam ficar na casa do morto por algum tempo, consolando, confortando a família. Agora, o fato de Jesus ter aparecido após o 4º dia do sepultamento é algo muito significativo para aquele contexto. Não tem base bíblica, mas tem a ver com o misticismo judaico. Porque os judeus acreditavam que uma vez que uma pessoa morresse, o seu espírito ficava ali pairando sobre o corpo por 3 dias. Eles acreditavam que o espírito ficava confuso e tentava entrar no corpo novamente. Mas após ao 3º dia, a morte já estava consumada. O morto estava totalmente morto, permitam-me novamente essa expressão redundante. O espírito finalmente se afastava e toda a esperança da família de um possível retorno à vida ia embora. O fato é que, independente de questões místicas ou fragilidades emocionais, quem aqui, quando perdeu uma pessoa muito querida, não ficou esperando o morto voltar à vida? Ou ficou torcendo para o morto abrir os olhos e se levantar do caixão? Ou quem aqui nunca orou para o morto ressuscitar no caixão? Eu confesso que já fiz isso inúmeras vezes. Já perdi pessoas muito queridas, fiquei ali no horário do sepultamento, o corpo já gelado, quase cheirando mal, mas eu falava, Senhor, volta à vida. Porque às vezes nós perdemos pessoas tão amadas, né, que fazem tanta falta, que o tempo parece que não significa nada, a lacuna fica lá na história, né? Pessoas próximas da gente fazem tanta falta. E eu confesso, gente, que dá vontade de orar e falar, Senhor, leva-me, mas traga de volta essa pessoa. Podemos trocar de lugar? Eu vou para o caixão, essa pessoa volta à vida. Eu tenho uma oração, eu sei que um dia eu vou morrer, espero que esse dia não seja tão próximo, mas quem sabe Deus já tem lá o meu nome na lista, né? Já que a minha oração fala assim, Senhor, quando eu estiver no caixão, que as pessoas se lembrem de mim, que tenham boas lembranças de mim. Mas o que eu quero mesmo, quando eu estiver no caixão, nas minhas elucubrações teológicas, é que alguém olhe para mim e fale assim, ih, ele abriu os olhos. Brincadeiras à parte, deve ser uma coisa assustadora quando alguém levanta do caixão. Espero que você não tenha esse susto, não sofra esse susto comigo, por favor. Se eu morrer, eu quero estar com o Senhor e não vai fazer tanta diferença. Tudo bem, deixa para lá. Queridos, então, vamos voltar aqui o texto. Lázaro estava morto e sepultado há 4 dias. Para os místicos, não havia mais a mínima chance de Lázaro voltar à vida. Mas Jesus, de forma proposital, chegou no 4º dia. E quando o 4º dia chegou, as irmãs, os parentes, os vizinhos, os convidados para o sepultamento já tinham perdido completamente a esperança. Observe a fala de Marta no versículo 39, após Jesus ter pedido para tirarem a pedra colocada à entrada da sepultura: Senhor, já cheira mal, pois já faz 4 dias. O que Marta e Maria pensaram naquele momento, tamanha a mágoa, a tristeza e a decepção. Elas pensaram o seguinte: Jesus, você nos decepcionou, você falhou conosco, você nem apareceu, mandamos chamá-lo, o Senhor demorou 2 dias onde estava, poderia ter chegado ontem, antes de ontem ou antes da morte. Você não apareceu, você fez isso pelos outros, por que esqueceu da gente? Senhor, onde estavas? Marta e Maria esperavam que Jesus estivesse com elas, mas antes da morte do irmão, não naquele momento. Senhor, você não recebeu as nossas mensagens de texto? Não olhou o celular? Mandamos muitas mensagens, Senhor. Ligamos. Será que seu celular estava sem bateria? Estava sem crédito? Falava com a gente, depois fazia um pix. Fora de área, Senhor, apareça. Apareça. Pensávamos que você nos amava, Jesus. Vivemos para o Senhor, doamos o nosso tempo para o Senhor, nossos recursos para o Senhor, porque o Senhor esqueceu da gente? Mesmo aflita e confusa, Marta faz uma colocação muito interessante, cheia de fé, no versículo 22, confiando no poder de Jesus, ela diz o seguinte: mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Eu admiro, meus irmãos, nesse diálogo entre Jesus e as irmãs, eu admiro muito a lealdade de Marta, mesmo diante de um momento difícil que ela estava passando, provavelmente irmã mais velha, consolando Maria. Precisamos aprender a lidar com as decepções da vida de uma maneira mais racional, meus irmãos. Mais racional, a morte faz parte da vida. Não podemos entrar em desespero quando as situações difíceis acontecem, há um tempo para o luto, mas a vida tem que continuar. Mas também precisamos lidar com as decepções da vida de uma forma mais espiritual. Precisamos aprender a usar a razão, mas sem deixar a fé de lado. É claro que há perdas que nos fazem tanto mal, mas precisamos entender que Deus está no controle. E apesar de tantos problemas que enfrentamos, decepções, doenças, sabemos que Jesus tem todo o poder para reverter qualquer quadro, seja ele simples, difícil ou impossível. E às vezes nós oramos assim: Senhor, eu não entendo, não sei como, mas o Senhor sabe e pode fazer. Deus conhece o nosso coração. Ele entende a nossa mágoa, a nossa dor. Ele sabe como sofremos, como lutamos. E quando Ele nos coloca em compasso de espera, Ele está agindo em nosso favor. Queridos, Deus nunca se omite, nunca se esconde, nunca se atrasa. Mas há uma quarta e última lição que nós precisamos aprender com essa passagem bíblica, que é a seguinte: a espera de Deus é, consequentemente, uma esperança. A espera de Deus é, consequentemente, uma esperança para cada um de nós. Tudo que temos até o versículo 37 de João 11 é que Lázaro estava morto e sepultado há 4 dias. E se essa história terminasse aqui no versículo de número 37, se essa história acabasse assim, poderíamos dizer que Jesus realmente fracassou, se omitiu, desprezou aquela família que ele tanto amava. Porque a promessa feita no versículo 4 ainda não havia se cumprido. Mas ele havia feito uma promessa de que aquela doença não acabaria em morte, mas seria para a glória de Deus, para que o Filho do Homem fosse glorificado por meio dela. Aquela promessa, se a história terminasse no versículo 37, seria vazia, e nós também não teríamos esperança, talvez nem estaríamos aqui. Aqueles moradores de Betânia que estavam ali com Marta, Maria, consolando em função da perda de Lázaro, não veriam a glória do Senhor, e nem nós também. Você já imaginou o que seria de nós se vivêssemos sem esperança? A vida não faria o melhor sentido, o menor sentido. Nós somos chamados a ser o povo da esperança, o povo que não desiste, o povo que crê nos milagres, que crê nas portas abertas, que crê no impossível. Mas também precisamos ser o povo que crê no Deus que é soberano, que às vezes fará as coisas do jeito dele, da maneira dele, que às vezes, ou na maioria das vezes, não será do nosso jeito e da nossa maneira. Mas se ele faz, ou se ele fez, ele é Deus. Ele sabe sempre o que está fazendo. No versículo 23, Jesus dá àquelas duas irmãs um vislumbre de esperança, ou da esperança que estaria por vir. O seu irmão vai ressuscitar. Marta ficou confusa naquele momento, não entendeu muito bem o que Jesus queria dizer. Ela estava pensando na ressurreição do último dia. Em outras palavras, ela queria dizer o seguinte: Senhor, acreditamos que um dia a trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão, eu sei disso, que meu irmão há de ressuscitar no último dia. Mas Jesus respondeu: não, Marta, você não está me entendendo. Eu disse que eu seria glorificado por intermédio da morte do seu irmão. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, Marta, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso, Marta? Marta, comigo, a morte não tem a palavra final. A morte não é o fim do jogo, Marta. Preste atenção a um detalhe importante. Se Deus atendesse sempre às nossas expectativas, todas elas, Ele nunca teria a chance de superá-las. Maria e Marta esperavam a cura de Lázaro, mas Jesus tinha planejado a ressurreição de Lázaro. O que elas queriam era bom, mas Jesus tinha algo muito melhor. Em 2 Reis capítulo 5, a mulher que procurou o profeta Eliseu porque tinha perdido seu marido, estava endividada e prestes a perder os seus dois filhos para credores que batiam à sua porta, eles seriam trocados pela dívida. Ela expôs ao profeta Eliseu apenas um pedido, um favor. Queria que ele fizesse alguma coisa para ajudá-la naquele momento difícil. Ela estava muito aflita, mas não tinha noção do que aconteceria depois. O fato é que o texto nos mostra que aquela pequena porção de azeite que ela tinha em casa foi suficiente para que Deus fizesse o milagre da multiplicação naquele azeite que ela tinha em casa, e ela se transformasse numa empreendedora, numa negociadora, numa empresária do ramo de azeite, de modo que com o lucro da venda ela pagou todas as suas dívidas. Ou seja, o Senhor multiplicou o azeite, ela pagou as suas dívidas e ainda viveu da sobra, diz o texto. Há muitos que estão esperando receber o natural, mas Deus está esperando o momento certo para entregar o sobrenatural. Há muitos que estão esperando receber o possível, mas Deus está esperando o momento certo para entregar o impossível. Há muitos que estão esperando receber o bom, mas Deus está esperando o momento certo para entregar o melhor. Ele é quem sabe os planos que tem para nós, planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Às vezes queremos um emprego, ficamos frustrados quando Deus diz não, ou quando Ele demora a agir, mas precisamos entender de uma vez por todas que o plano que Ele tem sempre é o melhor. Queremos uma resposta, um milagre, Deus demora a agir, mas precisamos entender que a história ainda não foi concluída. Queremos que Deus cure alguém que amamos, mas Deus leva essa pessoa e nós não entendemos. Queridos, há certas coisas que nós não vamos entender, mas devemos confiar. Então chega, para finalizar, Jesus ao túmulo onde Lázaro estava sepultado. A esperança estava com ele. Ele é a própria esperança. Daí, profundamente comovido com aquela cena, mandou que a pedra fosse retirada da entrada do sepulcro. E Marta, irmã do morto, disse, talvez pela última vez, num suspiro de desconforto, de frustração: Senhor, a esta altura haverá um forte odor, não abra a pedra. O corpo já está se decompondo, 4 dias se passaram, Senhor, não faça isso, deixa para lá. Interessante que Jesus deu a Marta o benefício da dúvida. Ele olha para ela e diz: Eu não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então, a pedra foi removida. Jesus levantou os olhos para o céu, deu graças e ordenou ao morto: Lázaro, venha para fora. E esse texto, meus irmãos, é tão rico, nos leva a pensar em tantas coisas, que uma vez eu li um comentário feito por um pastor acerca desse detalhe do texto, dessa parte. É que se fosse, por exemplo, uma sepultura onde mais mortos estivessem lá dentro, se Jesus não dissesse o nome Lázaro, todos os mortos viriam para fora. Ele foi específico, ele queria que o morto Lázaro, que estava sepultado na quadra tal, não sei o que, na janela, na gaveta tal, no buraco tal, aquele levantasse. Lázaro, venha para fora. E o texto fala claramente que o morto saiu, a morte foi vencida, louvado seja o nome do Senhor. Jesus superou as expectativas daquelas duas irmãs e encheu a vida delas novamente de esperança. Lázaro voltou para casa. Talvez a morte da sua vida não seja a morte de um ente querido, seja a morte de um sonho, a morte de um projeto. Talvez você, mulher, está com um sinal de morte acerca da maternidade. Você quer ser mãe, mas a ciência diz que não. Ou você, homem, quer ser pai, mas a ciência disse que não. Talvez o seu sonho morreu. O sonho de passar num concurso. O sonho de ter uma família aos pés do Senhor. Talvez esses sonhos morreram. O sonho de uma questão na justiça que está para ser resolvida. Talvez esses sonhos estejam cheirando mal, já sepultados, com a decretação da finalização já concluída praticamente. Mas o nosso Deus é o Senhor do milagre, da ressurreição de sonhos que foram sepultados e mortos, em nome de Jesus. Se for para a honra e para a glória do nome de Jesus, aquilo que está morto, cheirando mal, voltará à vida hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você entenda que os atrasos de Deus não são necessariamente uma negação, nem um desprezo, muito menos uma omissão. Quem espera em Deus pode encher a alma de esperança, pois tem a certeza de que Ele fará o melhor. E com Deus, uma temporada de espera nunca é uma temporada desperdiçada. A Bíblia não nos garante que todos os doentes ficarão curados. A Bíblia não nos garante que teremos todos os nossos pedidos de oração aceitos, atendidos. A Bíblia não nos garante que teremos o emprego dos sonhos, que teremos muito dinheiro, que não teremos problemas familiares. Não, a Bíblia nos garante que no mundo teremos aflições, que muitos dos nossos problemas serão resolvidos pelo Senhor, mas outros não. O que a Bíblia nos garante é que, se esperarmos no Senhor, o nome de Jesus será sempre glorificado. Ele fará sempre o melhor acontecer. O que a palavra de Deus nos garante é que, o que quer que aconteça na nossa vida, Jesus sempre será glorificado. Porque Ele sempre tem um plano, e o plano dEle sempre é o melhor, o plano dEle é perfeito. Isso é viver pela fé. E o melhor, meus irmãos, é que no final da história, Deus atenderá e suprirá as nossas expectativas, porque Ele nos levará à eternidade, para estar para sempre ao seu lado. Então, se você orar e Deus responder, espera, escolha confiar e acredite que Ele é um Deus sempre bom e que o plano dEle sempre é o melhor. Salmo 27, versículo 14. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Espere só mais um pouquinho. Se a bênção está demorando, espere só mais um pouquinho, porque Deus com certeza tem o melhor para você.